Ótimo.
Ah, então beleza. Vamos ver então, Johnny, se teu almoço também foi forte ou faltou feijão. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes.
Ah,
Hoje
foi
o
bom,
almoço
foi
foi em
bom.
casa, foi bom. A mulher
Caprichou. Então manda um
caprichou.
abraço para ela, aproveita.
Um abraço, meu amor, aí, a Vanessa.
Olha aí, agora ganhou o dia, hein? Eu tô sabendo que vai ter uma janta caprichada depois dessa, viu, Johnny? Tenente André, fora as brincadeiras, vamos entrar em um assunto sério. Como é que Marau está situada ao término desse primeiro semestre em questão de números das principais ocorrências de segurança em nosso município?
Bruno, nós fechamos o semestre, um comparativo de 2021 com 2022, e os nossos índices têm algumas ocorrências que eles estão elevados e algumas se mantêm e outras baixam, né? Normal. Nós temos uma preocupação com o furto de veículos, que nós tivemos um aumento considerável aí, nós tivemos no segundo semestre, no primeiro semestre de 2022, 10 furtos de veículos. Mas também já para. Não alertando muito a população, os veículos já foram, a maioria deles já foram recuperados aqui mesmo na cidade. Então, às vezes, se tratam daqueles furtos rápidos que o meliante rouba e logo abandona o veículo. Então, a gente já conseguiu fazer a recuperação desses veículos. São veículos assim mais velhos, não são veículos mais novos, né? A gente preocupa quando o furto de veículo envolve caminhonetes que levam para fora do Brasil, por exemplo, Paraguai.
Para desmanche, principalmente, entre outros aproveitamentos. É sempre difícil indicar, Tenente André, qual a causa dessas criminalidades, mas provavelmente seja ligado também ao alto valor em que os carros tiveram durante todo esse período de pandemia. Esse acréscimo vem chamando a atenção. Então, é tudo dentro da normalidade, as principais ocorrências.
Acredito que sim. A questão da inflação, a questão da pandemia, né, o valor dos veículos seminovos subiu bastante, que pode ser um dos fatores, né? Mas nos preocupa também a questão dos furtos, né? Os furtos em residência, furto a pedestres, furtos em estabelecimentos comerciais. A gente também teve um índice assim. Na verdade, eles se mantêm, né? Alguns aí eles tiveram um pouco de elevação. Mas acredito que esse tipo de crime, ele está relacionado ao consumo de drogas, né? De entorpecentes, o tráfico de drogas, né? Porque o consumidor, aquele que faz uso da droga, ele vai furtar para fazer a troca pela droga. Então, acredito que seja nessa ótica aí que a gente está analisando.
Para manter o seu hábito, digamos assim. Johnny, também é interessante nós destacarmos aqui de que todos esses furtos realizados recentemente, no belo trabalho que a Brigada Militar faz com a Polícia Civil, foram todos solucionados.
A maioria dos furtos, principalmente furto qualificado que houve aí de escalada, de furtos mais difíceis de serem feitos, o autor foi identificado, era um foragido da justiça, inclusive a brigada efetuou a prisão dele, e aí no encaminhamento da delegacia lá fizeram o depoimento dele, ele confessou a maioria desses furtos que ocorreram aí nesse primeiro semestre aí de 2022.
Essa é uma questão que também vira e mexe, chega aqui para o nosso WhatsApp, questionamento dos próprios ouvintes em relação a esses foragidos da justiça. Hoje vocês têm conhecimento, sabem se Marau realmente tem esses foragidos da justiça? Como é que procede com essas denúncias também? Quem atende por primeiro? A quem a população pode fazer o denunciamento? Se é primeiro para a brigada ou para a civil, tenente?
Não, a gente tem a informação, a gente tem o setor de inteligência nós, que trabalha em cima dessa questão de foragidos. Inclusive, ontem a gente fez a prisão de dois. Então, a gente tem essas informações, inclusive com mandados em aberto, mandados de prisão. A gente tem essas informações que a inteligência nos repassa e a gente repassa por efetivo aí, a gente tem uma relação e a gente sempre está monitorando.
Você pode nos adiantar se a relação tem quantos nomes ou isso é sigiloso?
Não, isso aí é sigilo, né?
Não,
Não
com
pode estar.
certeza.
Nós recebemos na data de ontem quatro mandados, que seriam do dia 19 que saiu. Três foram cumpridos já. Dois ontem e um hoje. Quer dizer que em
Perfeito.
questão de 24 horas já
Já é solucionado.
75% já estão
No belo trabalho
tão
do setor
cumprindo
de
já. A
gente
gente
também, Bruno,
vocês.
tem a questão da prisão domiciliar, né? A gente sempre é
Também.
informado pela justiça, pela comarca de Marau e até outras comarcas de Guaporé, sobre o cumprimento da prisão domiciliar. O que importa que o apenado ele tem que estar em prisão domiciliar, ele tem que estar na residência, ele não pode estar perambulando pela rua somente fora de horário de trabalho. Às vezes ele trabalha, ele confirma que trabalha, mas no horário noturno ele tem que estar em casa. E a gente vê que os crimes, às vezes, eles são cometidos por essas pessoas que estão em prisão domiciliar. Então a gente tem um controle também, o sargento Johnny, que é da pasta do responsável ali do esquadrão, nós temos um controle das prisões domiciliares e a gente, toda semana, a gente faz a fiscalização em loco para ver se realmente eles estão cumprindo, eles estão resguardados no domicílio, né?
Mas é para vocês também. O trabalho tá pouco, né, pessoal? Aí tem que também agora ficar de babá de bandido. É, que é beleza, né? Mas tudo muda. Marau mudou, cresceu bastante nos últimos tempos. Eu gostaria de saber de vocês do que antes era uma preocupação muito forte da cidade de índice criminal e de que hoje, já não vou dizer solucionado, mas ocorre em menor número.
Na verdade, os crimes eles se mantêm. Alguns índices caem, outros sobem, então, mas há uma manutenção na questão dos crimes. A nossa observação é com referência às ocorrências de violência doméstica. Essas têm um aumento significativo. Elas não diminuem em momento algum. E são ocorrências que a gente precisa dar uma pronta resposta para a comunidade. Porque desse fato pode ocorrer um feminicídio ou coisa pior. Verdade. Então a gente tem uma preocupação com essas questões da violência doméstica. Questão dos crimes de perturbação do sossego alheio, são crimes que não diminuem também. Não diminui. No inverno ele recua um pouquinho pela questão do clima. Mas agora, a partir de setembro, a perturbação do sossego alheio ela vai aumentar bastante. Então é uma preocupação que a Brigada também tem pela questão do efetivo reduzido em dar um atendimento rápido para esse tipo de ocorrência, que se torna difícil. Porque nós temos uma viatura na rua para atender toda a cidade de Marau e mais o interior.
Cidade de Marau em extensão, Johnny, ela é bem grande realmente. Por área, vocês também chegam a ter uma tabela, fazem o monitoramento também, digamos, este bairro nos apresenta um pouco mais de ocorrência ou não, principalmente você que é desta pasta, Johnny?
Nós temos o controle estatístico lá, né, do crime que dá e onde ele mais dá. Só que também é uma variante, que tem mês ele dá mais num local, outro mês ele migra para outro local. Então, no momento que está ocorrendo, a gente dá atenção naquele local, né? Há um exemplo. No centro, está dando mais ocorrência de furto qualificado, como foi de um mês. Então, a viatura dá mais atenção no centro. Mas vai migrando, ele não prevalece num local só.
Perfeito.
Ele migra bastante.
Também a questão dos novos bairros. Parece que cada semana aparece um bairro novo em Marau. Para vocês, também se torna uma tarefa muito maior, principalmente por esta baixa efetividade de componentes na Brigada Militar e também a pouca a viabilidade de estar cobrindo essa área enorme que é a cidade de Marau. Há também algo em que vocês conversam com o poder público para aumento de câmeras de olho vivo ou dentro da área de cobertura hoje o olho vivo satisfaz o comando da Brigada Militar de Marau?
Normalmente está satisfazendo, Bruno, mas a gente tem reuniões mensais, a gente tem um conselho, né, de segurança que a gente participa junto com a Polícia Civil, junto com outros órgãos de segurança e a gente estuda né, a cidade, os locais novos que estão saindo, loteamentos, e a gente procura pedir mais câmeras de vídeo monitoramento em locais estratégicos, na questão da brigada para visualizar passagem de veículos, movimentação de pessoas, né, onde há estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de ensino. Pela parte da Polícia Civil, pela questão da investigação, é importante. Então, a gente sempre tem um trabalho conjunto e sempre tem reuniões periódicas para tratar do assunto.
Agora, algo bem interessante também é que vocês estão realizando nos últimos tempos, que é policiamento nas escolas. Sempre fizeram, mas agora de um pouco de forma mais intensa. Vem trazendo um pouco de perigo essa saída das escolas? Eu digo isso nem pela questão de assalto, de terceiros que chegam na escola também, mas de propriamente os estudantes. A gente ficou sabendo de algumas ocorrências também em relação à briga deles.
Sim, é um problema que também enfrentamos. E, infelizmente, não podemos dar atenção a todas as escolas ao mesmo tempo. Nós temos diversos ofícios que chegam toda semana ao esquadrão solicitando policiamento. É, horário da manhã, tarde, noite, solicitando palestras para conversa com os alunos. Então, a nossa demanda é muito grande, muito extensa em relação à questão escolar. A gente sabe, a gente tem conhecimento de brigas que ocorrem na saída, a formação de gangues, que dizem que são gangues, grupos que brigam com outros grupos, a gente tem conhecimento. E a gente faz o máximo na prevenção, policiamento, na entrada, saída, horário de recreio. Se necessário, a gente vai lá, conversa, marca algumas palestras. Mas, infelizmente, Bruno, a gente não tem efetivo suficiente para dar cobertura para todos. E a gente sabe da preocupação dos diretores do município, porque a escola é um ponto assim estratégico para o traficante, né? Colocar a droga lá dentro da escola. É fácil de são adolescentes, então um dos alvos deles são a escola. Mas a gente recebe denúncias, a gente tem uma minuta de atendimento, de programação para a realização de sempre de patrulhamento, de PB nas escolas, só que a gente tem que variar. Um dia tem que ser numa escola do bairro, do outro dia no centro. Nós temos as escolas do interior, então realmente fica difícil atender a todas.
É essa limitação que você sempre vira e mexe acabam esbarrando. Johnny, também nas questões de irregularidades no trânsito. O trânsito de Marau está muito modificado, principalmente pelas obras, está sobrecarregado em algumas vias também. Aumentou a procura e pelo menos o chamado da Brigada Militar para batidas, principalmente acidentes no trânsito em Marau?
O sinistro de trânsito, eles se mantém também, né, pelas estatísticas aqui. Só para te ter ideia aqui, o primeiro semestre, né, de 2021, nós tivemos 125 acidentes sinistros de trânsito, né? E no primeiro semestre de 2022, 145. Subiu deu 20 de diferença, subiu um pouco. E ele se mantém nessa base dos acidentes aí. E aí são vários...
Fatores.
Vários fatores que influenciam, né? E principalmente a educação, né, no trânsito, que é uma coisa que vai ser levada e que não vai ser um dia para o outro que vai mudar a conscientização, a educação. Isso aí vai se manter. Aí, na medida do possível, ele vai conversando com o pessoal, né? Vai orientando e vai tentando, de alguma forma, dar um apoio e tentar resolver um pouco, pelo menos, né?
É verdade. E a pressa também, aquela velha inimiga da perfeição, é algo que torna o trânsito realmente caótico.
Celular, atenção...
O celular é um fator que entrou e aumentou também bastante a questão de colisão. E essas irregularidades no trânsito, muitos ouvintes mandam até para o nosso próprio WhatsApp a questão da ultrapassagem das motos. Não estamos falando de um grupo específico ou de outro, mas o comportamento da moto, em que é falado muito em CFC, em Centro de Formação de Condutores, que ela teria que se comportar como um carro. Mas, por vezes, a moto ela utiliza para ser praticamente costurar o trânsito dessa maneira, Tenente André. Dá para falar algo em específico, a indicação a esses... motociclistas, principalmente para que eles se possam ter um comportamento diferente que proteja a vida deles e também, digamos, o trânsito numa ordem segura.
Sim, é uma preocupação nossa referente às motos, né? O número de motociclistas está aumentando bastante no município. Até por ser um veículo econômico, né? E rápido, né? De deslocamento. Exato. Até por questão de uma profissão também que estão realizando... a questão dos motoboys, então o aumento das motos ela é considerável no município, em todas as cidades, na verdade, né? Mas a gente também se preocupa pela questão dos acidentes, porque quando envolve motocicleta, o acidente ele normalmente ele deixa lesão corporal, né? Alguém sai machucado. O trânsito ele tem que ser respeitado pelas motos também da mesma forma, né? Ele tem que transitar atrás do veículo de passeio. É claro, se ele quiser fazer a ultrapassagem, ele é permitido, mas a ultrapassagem ela é feita pelo lado esquerdo, não pelo lado direito, né? Então, ocorre que eu conversando aqui com o sargento Dione, que os motoristas também, os motoristas de carro de passeio, eles não observam o retrovisor e não dão a passagem para a moto, né? Então, eles, por exemplo, eles transitam na Júlio Borella e eles colocam o veículo bem à esquerda, não dando aquele espaço, corredor, né? O corredor para o motoqueiro fazer a ultrapassagem. É o que seria o correto. Então, o motoqueiro vê que não tem espaço, tenta, fica ali, tentando a ultrapassagem, o motorista não observa no retrovisor e ele acaba fazendo a ultrapassagem pela direita, que é incorreto. Então, tem essa questão também, né? Nós temos que analisar os dois lados, não só o motoqueiro. É claro que a gente vê os motoqueiros, eu tenho moto, o sargento Johnny tem moto também, mas a gente tem que trabalhar a direção defensiva. O motoqueiro tem que trabalhar, tem que estar na mente. Não é assim que chega num cruzamento, que a preferencial é minha, que eu vou cruzar sem olhar para o lado, né? Tem que parar, dar uma olhadinha, porque tem aquele outro motorista que talvez não saiba que aquela ali não é preferencial. Então, a direção defensiva, ela é muito importante, né? Então, essa questão da ultrapassagem pela direita ocorre bastante, a gente verifica mesmo. Mas, às vezes, em virtude do motorista, não dá o espaço para ele passar pela esquerda.
E nesse caso, quando flagrado, sargento Johnny, cabe multa por parte da Brigada Militar? Quando a ultrapassagem ocorre pela direita?
Cabe, porque é uma irregularidade e é prevista no Código de Trânsito, né? Que ultrapassagem pela direita é passível de autuação. Como também é passível de autuação o deixar de dar a ultrapassagem pelo lado esquerdo.
É verdade,
a gente falou. Eu sou motociclista, ando direto de moto, tenho propriedade para falar. Tipo, a João Posse ali, um exemplo, é uma avenida larga, quem sobe são duas vias, e os veículos tudo sobem pelo lado esquerdo.
É verdade.
Que é motos ultrapassam pela direita, veículos ultrapassam pela direita, porque os outros veículos em velocidade baixa andam pelo lado esquerdo. Aí você fala, mas eu ando na velocidade da via. Beleza, o Código de Trânsito diz o seguinte, que tu tem que andar pelo lado direito da via e deixar o esquerdo para ultrapassagem. Então, tu deixar de dar passagem pela esquerda é uma autuação de trânsito também. Aí, digamos, uma situação hipotética, o cara está subindo na Júlio Borella pela esquerda, o motoqueiro ultrapassa ele pela direita. Uhum. Passivo de autuação os dois. Um que ultrapassou pela direita e o outro porque não deixou a ultrapassagem ocorrer pela esquerda. Então... é como a gente está dizendo, foi educação. Se seguisse as normas de circulação, ia ser muito melhor o trânsito.
Verdade, vocês têm o acesso direto ao olho vivo. Está monitorando o tempo inteiro, os focos, enfim. Mas nesse caso específico, surgiu uma dúvida aqui de um ouvinte que prefere não se identificar. Mas ele perguntou o seguinte, Tenente André. Em caso de, por exemplo, observar uma irregularidade no trânsito em que a pessoa cometeu uma infração por lá, não estou falando se é leve, grave, enfim, na sua proporção, mas quando é identificado pelo olho vivo, a multa, ela pode ser aplicada de forma que chegue na casa da pessoa correspondente através da placa, ou esta multa ela só pode ser aplicada em caso de flagrante, quando o policial realmente de fato vê no trânsito?
Agora está sendo assim, não, a gente ainda não está fazendo autuação por vídeo monitoramento. A gente tem um trabalho, tem reuniões agora com o pessoal do Estacione, com a prefeitura, para abrir a possibilidade de fazer autuação através de vídeo monitoramento. Mas isso requer um estudo, requer sinalização viária, né, informando que a partir de tal está sendo efetuado multas por vídeo, tem que ter placas informando. Então, mas no momento a gente não está realizando multas através de vídeo monitoramento, só em caso de flagrância, né?
É uma dúvida realmente interessante, algo que pode ajudar bastante até a polícia solucionar um pouquinho dessa falta de efetividade, no caso do batalhão inteiro, número correspondente de brigadianos, utilizando esse recurso do vídeo, que também é bastante ágil. Pessoal, agradeço aqui a presença do Tenente André e também Sargento Dione. Deixo aberto para vocês se tem algumas considerações finais, algum aviso à comunidade maranhense regional também. Sintam-se à vontade.
Agradecer, Bruno, aqui a presença, né, esclarecer alguns tópicos importantes. O trânsito é sempre importante a gente debater a questão do trânsito. né? E a gente está aberto a denúncias, a colaborações, orientações que as comunidades